Cast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e com o Lucas Fittipaldi para a gente analisar o encontro entre Bahia e Palmeiras. Terminou aí empatado por 0-0, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil em sua edição 2018. Então, vou chamar aqui os companheiros, Lucas Fittipaldi e o maestro Cássio Zirpoli, para a gente começar a conversar sobre esse empate por 0-0 na Arena Fonte Nova, em Salvador, Fittipaldi. Um confronto disputado, onde a gente consegue já observar um Bahia numa nova fase na temporada, um time mais ajustado, que termina saindo com um 0-0, num jogo histórico, onde a gente vai falar mais para frente, inclusive, da participação do VAR, mas, sem dúvida, um jogo importante, mas um jogo decisivo aí para o Bahia nessa temporada 2018, não é isso, Fittipaldi?
Celso, eu acho que foi um 0-0 que não traduziu o que foi a partida, né? Não condiz com o que foi o jogo, porque, como você falou, um jogo muito movimentado, um jogo de um ritmo muito forte, muito intenso, de muitas chances de gols, de pênalti perdido, de VAR. Ou seja, tem muita coisa pra gente falar aqui. Mas eu acho que, sob a ótica do Bahia, é fundamentalmente um jogo bem diferente daquele último Palmeiras e Bahia, né? Hoje Bahia e Palmeiras, aquele último Palmeiras e Bahia, lá na Arena Palmeiras, quando o Bahia foi presa fácil, né? Tomou um 3-0 lá pelo Campeonato Brasileiro. E a gente vê outro time do Bahia hoje, né? Isso que eu acho que mexe, de certa forma, com o torcedor do Bahia. Apesar de o resultado não ter sido bom, porque nunca é bom você, num duelo de mata-mata, empatar em casa, né? Mas, assim, a maneira com que o Bahia conseguiu encarar o Palmeiras, sendo, inclusive, em alguns momentos, tendo conseguido ser superior a um time como é um Palmeiras, é algo que deve ser bem levado em conta, né? Eu acho que é um jogo que foi um jogo bom, as duas equipes jogaram um bom futebol e cada uma delas pode se apegar a um fator. Eu acho que o do Bahia é esse, né? O fato de ter conseguido encarar um adversário tecnicamente mais forte, um dos principais times do Brasil hoje, ter conseguido fazer um jogo de igual para igual, né, com chances reais de vitória, né? Um Bahia que remeteu ao Bahia que viveu o seu melhor momento lá no início do Campeonato Brasileiro, quando conseguiu fazer bons jogos, e o Bahia vem voltando a conseguir demonstrar potencial, conseguir mostrar que esse time, sim, pode render mais, esse time tem margem, é um time que pode crescer e evoluir, pensando num Campeonato Brasileiro até. E pelo lado do Palmeiras fica, eu acho, que uma sensação, acho que positiva também pelo resultado, porque você empata fora, né, um confronto vai decidir em casa, o Palmeiras continua favorito, classificação a semifinal, bem favorito. Mas eu acho que é isso, foi um saldo que, se você olha para a estatística, você vai ver que o Bahia teve mais posse de bola do que o Palmeiras, o Bahia finalizou mais do que o Palmeiras, trocou bem mais passes, né? O Bahia foi um time muito, muito intenso, né? O início do segundo tempo do Bahia foi algo de chamar a atenção, assim. Teve uma hora que o Palmeiras estava, foram 15, 20 minutos ali de um Palmeiras retraído e tomando sufoco, né? O Bahia em cima, né? Gilberto teve excelente chance de fazer um gol de cabeça, cabeceou para fora, enfim, Zé Rafael em noite inspirada, depois a gente vai entrar nas atuações individuais, mas é isso, um Bahia que iniciou uma reação já faz aí, lá atrás, né, quatro, cinco jogos atrás, aquele jogo contra a Chape, eu acho que foi o primeiro sinal ali, depois veio a vitória, a goleada sobre o Vitória, e o Bahia vem nessa sequência, né, 5 jogos agora de invencibilidade, né, reagiu no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, vinha de um jogo muito ruim, que foi aquela classificação com derrota lá em São Januário dentro do Vasco, e hoje um time já completamente diferente, e Enderson Moreira começa a conseguir dar uma cara para esse time, né? A gente sabia que o Bahia jogava muito mais do que vinha jogando, né, no início do trabalho, no final ali, do meio para o fim do trabalho, no final, né, reta final do trabalho de Guto, e o início do trabalho de Anderson também foi muito complicado, mas o futebol é dinâmico e a gente já vê sim um Bahia confirmando esse processo de reconstrução e que condiz aí sim com aquilo que a gente já previa, né, no início da temporada, que é um elenco bom, esse elenco do Bahia, né? Ele não é um elenco que justificasse o futebol tão ruim que o Bahia jogou em boa parte dessa temporada, né? Que fez um campeonato brasileiro, vinha fazendo, né? Ainda tá devendo, mas já saiu da zona, enfim, mas que fazia um campeonato brasileiro bem abaixo das expectativas. Então, eu acho que o sentimento hoje, Celso, do torcedor do Bahia, apesar do empate em 0-0, é um sentimento positivo, né? Até porque assim, teve pênalti perdido lá do Palmeiras, né? Tudo isso contribui também. Então, ainda que o time tenha tido chance de vencer, mas eu acho que o desempenho acaba falando mais alto nesse momento, porque eu acho que o torcedor do Bahia, ele olha para a Copa do Brasil como um bônus nesse momento. O que vier aí é lucro, né? Você imaginar eliminar o Palmeiras, sabe que é uma tarefa bem complicada, e o Bahia vai vivo para São Paulo, mas o favoritismo, claro, que é do Palmeiras. Acho que a cabeça do torcedor do Bahia está no Campeonato Brasileiro, ainda que o Bahia tenha a Sul-Americana também, mas a cabeça dele está focada no Brasileiro, e hoje foi uma demonstração que o Bahia pode sim fazer um Campeonato Brasileiro com mais segurança nesse final do primeiro turno e no segundo turno.
Mestre, então você concorda aí com o Fittipaldi que esse é um jogo que deixa uma mensagem de esperança, vamos colocar dessa forma, para o torcedor do Bahia?
Celso, veja só, o que Lucas descreveu em relação ao Bahia, a gente já viu várias vezes o Bahia assim na Fonte Nova. O Bahia é um time que consegue ter um volume de jogo bom na Fonte Nova. Muitas vezes contra equipes menos qualificadas e algumas vezes contra equipes mais qualificadas, como é o caso desse Palmeiras. Fora de casa, fica a expectativa ainda, porque fora de casa o Bahia vem muito mal. Então, assim, aquela imagem que o Bahia deixou lá no Allianz Parque, eu compararia com a volta. Embora sendo com uma competição diferente, com um objetivo diferente, ainda assim a comparação fica truncada. Mas o Bahia fora de casa, como um todo, sempre foi diferente desse Bahia na Fonte Nova. E a diferença desse time em casa começou a ser justamente na chegada de um atacante que começou a guardar gols. Ou seja, as chances que o Bahia criava começaram a ser convertidas. No caso de Gilberto, que estava com uma largada muito boa. Mas dessa vez ele perdeu a oportunidade. O Bahia criou com o Zé Rafael como vem criando. O contra-ataque aos 27 do primeiro tempo foi muito bem armado. Anderson cortou e Moisés dominou mal. A partir dali o Bahia roubou a bola e contra-atacou pelo lado esquerdo. Quando a marcação do Palmeiras chegou, Zé Rafael, ele rola a bola para Gilberto na ponta direita. E Gilberto bate, como já bateu outras vezes, ele gosta de bater de primeira, bate forte, só que ele bateu muito mal. E assim, jogos desse tipo não são tantas oportunidades. Então ali já ficou um pouco difícil para o Palmeiras. Um pouco antes disso, o Bahia também tinha tido uma cobrança de falta com o Zé Rafael, passou por cima. Mas, lembrando como o Lucas frisou bem em relação, o Bahia saiu aplaudido no primeiro e no segundo, nos dois tempos. Mas a torcida aplaudiu o desempenho do Bahia. Isso não significa que o Bahia se impôs dentro do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras fez uma boa partida também. Inclusive, nos primeiros minutos, teve, logo na largada, com o Dudu, na sequência. Uma bicicleta de Davidson passou raspando a trave. Então, assim, era um Palmeiras que foi para se impor, porque é uma competição, na verdade, tem vários times nessa situação, né? Copa do Brasil, Libertadores Brasileiro. Acho que Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, Santos, todo mundo. Um negócio muito doido isso. Mas assim, o Palmeiras é daqueles que, por exemplo, o Flamengo está brigando pelo título das três. O Palmeiras imagina pelo menos o título de duas, porque no Brasileiro está um pouco mais afastado, um pouquinho ainda, mas Copa do Brasil e Libertadores são objetivos do Palmeiras. Mas eu também acho que, embora a Sul-Americana seja um caminho mais fácil para o Bahia, mas tem mais fases, porém a Copa do Brasil não é bônus, não vejo como bônus. Por quê? Primeiro, o Bahia nunca chegou à semifinal da Copa do Brasil, então tá nesse confronto contra o Palmeiras já tem um quê de ineditismo. O Bahia sempre para nas quartas de final da Copa do Brasil. Essa, se não me engano, é a sexta vez. Já chegou cinco vezes, acho que foram cinco, já chegou cinco vezes, e essa é a sexta vez, e não passou nenhuma delas passou para a semifinal. O Vitória passou duas vezes, o Sport passou quatro, o Ceará passou três, o Náutico passou uma. E no Nordeste o Bahia não conseguiu, não bate muito com o histórico do Bahia. Tanto que a última vez que o Bahia ficou entre os quatro melhores de um campeonato nacional de ponta foi em 1990, quando chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro, fez uma semifinal com o Corinthians bem equilibrado e o Corinthians passou e acabou ganhando seu primeiro título. De lá para cá, ou seja, 28 anos, então não dá para menosprezar a chance de esse time, que largou nas oitavas de final da Copa do Brasil, ou seja, largou lá na frente, o que isso é muito bom, e de repente ter essa oportunidade. E eu acho que essa vaga, de uma forma geral, é difícil não achar isso, que ela estava pelo resultado do primeiro jogo. Então, os aplausos no fim da partida, talvez eles sinalizem, sim, um otimismo para o decorrer da competição em outras competições. Mas em relação à Copa do Brasil, não foi um bom resultado. Não foi. E o gol qualificado, que o Bahia se empata 0x0, ou seja, poderia brigar por 1x1 fora de casa e se classificar, não existe mais, ou seja, qualquer empate irá para os pênaltis. E por causa disso, ficou uma situação difícil para o Bahia. Mas, assim, era o Palmeiras também, né, meu irmão? Assim, não dá pra ignorar o elenco que os caras têm do outro lado. Ainda sem Filipão, o Filipão já vai estar no banco de reservas no jogo de volta, que vai ser daqui a 2 semanas. Daqui até lá, o Bahia vai continuar a maratona dele. O Bahia não vai parar de jogar, nem o Palmeiras também. Vai jogar pela Sul-Americana, pelo Brasileiro, ou seja, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, até ter esse jogo de novo. Aí, ou seja, o Bahia vai rodar o time até lá. Então, dificilmente, provavelmente irá em algum momento, porque tem que rodar, senão acaba tendo lesões musculares. Ou seja, o golzinho que não fez hoje vai fazer falta em algum momento lá no parque, no Allianz Parque. Tende a fazer falta, caso não consiga um grande resultado lá.
Ô, Cássio, me chamou muita atenção foi o nível de intensidade do jogo, né? Como as duas equipes conseguiam sair em velocidade, conseguiam
Mata-mata, não dá
entrar,
pra.
né? Exatamente, ameaçar o
Mata-mata, o cara não
adversário.
tem que. É carga, Lucas.
As transições da defesa para o ataque, os contra-ataques, um jogo de muito contra-ataque, de muita velocidade pelos lados, assim. Eu assisti Grêmio e Flamengo. Ontem, um jogo assim também, muito movimentado, assim. Foi um jogo que, assim, é de alto nível do futebol brasileiro. Por isso que eu estou traçando esse paralelo com Flamengo e Grêmio também, sabe? Acho que foi um jogo que me chamou muita atenção, a qualidade de jogo interessante que o Bahia conseguiu fazer com o Palmeiras. Mas eu concordo contigo que o Palmeiras, que o Bahia, não é a primeira vez, nem perto de ser a primeira vez que o Bahia consegue imprimir esse ritmo forte, jogando na Fonte Nova, né? Falta fora. Mas o Bahia vinha naquela baixa, né? Antes dessa reação, antes desse processo de reconstrução que Enderson iniciou, ele já tinha deixado um pouco, né, de ter essa pegada, de ser um time que realmente tenta até se impor mesmo, de um time que olha qualquer que seja o adversário, ele consegue encarar. Eu acho que Enderson está conseguindo resgatar isso. Falta agora a gente ver esse comportamento, pelo menos, não esse, mas pelo menos um comportamento bem melhor fora de casa, realmente.
Bom, vamos então esperar o que é que vai acontecer com Bahia e Palmeiras para o restante da temporada. Mas uma coisa é certa, né? Esse confronto, esse 0x0, ele entra para a história como o primeiro confronto, né? A primeira partida, onde é uma primeira partida da CBF, né? Colocada dessa forma, onde o VAR ele teve uma participação decisiva, né? Ao corrigir a escolha de Daronco ali, pela expulsão de Gregory naquele lance do pênalti em favor do Palmeiras, né? Então, queria saber do maestro Cássio Zirpoli o que é que a gente pode destacar desse lance e qual a importância, maestro, dessa decisão para o futebol brasileiro como um todo, a simbologia dessa marcação.
Primeiro que está ressalvando o ineditismo no cenário nacional, porque, na verdade, a primeira vez que foi utilizado foi na final do Pernambucano, né?
Exato.
Nos dois
Isso.
jogos,
Só
na
perfeito.
Pernambucano 2017, Sport Salgueiro na Ilha e depois Salgueiro Sport lá no Cornélio de Barros. Então, assim, dentro das competições da CBF, como você falou, foi a primeira vez. Agora, sim, é a primeira vez que. Não foi a primeira consulta, porque é uma coisa que a gente aprendeu durante a Copa. Ele está recebendo a orientação o tempo todo ali no ouvido. Não necessariamente ele precisa fazer aquele símbolo. E não necessariamente fazer aquele símbolo significa que ele vá mudar a decisão dele. Porém, essa é a primeira vez que o árbitro de vídeo, que acho que foi voado, se eu não me engano, modifica a decisão, porque ao passar a orientação para ele, que foi a expulsão de Gregory no pênalti pro Palmeiras, pênalti muito bem marcado, não foi muito pênalti, aliás, de Gregory, ele deu vermelho direto. Naquele momento eu achei estranho. Eu disse, pô, por que não tinha mudado a relação se o cara se o cara é expulso dentro da área? Tipo, se fosse fora da área, seria vermelho. Mas como foi pênalti, já tinha tido a punição direta, então não seria vermelho. Pensei que tinha. Na hora eu fiquei pensando isso. E de fato era mesmo. Tanto é que ele foi chamado. A torcida do Bahia, não sei se estava pensando que ia fazer o pênalti ou se estava ligado que era na expulsão, mas aí ele tirou o vermelho e deu amarelo, a partir da orientação do árbitro de vídeo. Achei que fez certo. Demorou muito para isso. Inclusive ficou debatendo com o árbitro de vídeo ali. Foram 6 minutos só aí. E depois teve um segundo momento, que aí é uma participação ainda melhor do árbitro de vídeo. Porque não é modificar a decisão do árbitro. Querendo ou não, o árbitro viu uma coisa ali e deu uma marca, e fez a marcação, ele achando mais grave ou menos grave, ou dentro da regra, no caso, né? Mas a segunda foi um lance de foto dele, não viu, e aí é diferente, porque aí se ele não viu, não chega de vez em quando nem a ser erro, é simplesmente porque ele estava focando, que no caso foi a cotovelada de Davidson, ele viu a falta da distância dele, achou uma disputa de bola, achou falta, mas não a ponto de ver no replay a cotovelada. E aí teve o árbitro de vídeo falou, ó, teve uma cotovelada, e aí ele deu vermelho direto. Ou seja, muito boa essa intervenção também. Também foi justo esse cartão. Então, na verdade, eu concordei com as duas. Só acho que, ao contrário da Copa do Mundo, de uma forma geral, né? A Copa do Mundo teve um ou outro caso assim também, mas demorou demais. Tanto que foram 9 minutos de paralisação. E o que é curioso, que depois a plaquinha subiu com 9 minutos. E aí foi um erro. É aquele negócio, errou na saída. Porque, porra, Ele só deu desconto justamente porque foi o tempo de paralisação do árbitro de vídeo. Todas as outras paralisações durante o jogo deveriam ter sido consideradas, substituições, cera aqui e ali. Mas não, se você fazer uma conta de padaria, os 6 daqui perde ali 9 e foi o tamanho da placa, 9 minutos. Mas, de qualquer forma, pelo menos deu esses 9 minutos. Só não podia ter levantado a placa com 5, com 6. Aí teria sido muito pior. A intervenção foi boa, vai passar por ajuste, mas aquele negócio, o cara tem que ser, meu irmão, muito polemiquinho, ou muita má vontade, eu acho, para ser contra o recurso tecnológico, porque muda completamente. O que o Lucas acabou de falar em relação à intensidade do jogo, dando como exemplo Grêmio e Flamengo, que foi um jogaço, e o Flamengo mereceu o empate no final, amassou o Grêmio, eu acho que o árbitro de vídeo tem influência nisso, pô. Porque não adianta o cara ficar perdendo tempo para querer ganhar na discussão, ganhar no papo, ficar apontando para aquilo aconteceu e você não viu. Pô, tem 16 câmeras, no caso até menos, né, do brasileiro, como está usando da Globo, da Fox, acho da Fox. Então são menos câmeras em relação ao que foi na Copa do Mundo, que eu acho que era. Ou seja, se o cara, o jogador tem que ser muito burro para perder tempo com isso. E o jogo acaba ficando mais corrido, os caras se preocupando com o que tem que fazer mesmo. Então não é coincidência. Primeiro, a competição ajuda, uma competição de mata-mata que é um ritmo diferente, mas essa novidade do árbitro de vídeo, eu acho que ajuda bastante também a esse ritmo da partida. E eu acho que é daqui para frente, galera. É disso para melhor.
Fittipaldi, nesse lance que o mestre descreveu, o da primeira participação lá do VAR, o de Gregory, eu confesso que eu fiquei também na dúvida, porque eu tinha já aquele entendimento que o mestre citou, né, de que como já tinha a marcação do pênalti, não precisa expulsar o jogador, porque senão há aquele entendimento de que o time estaria sendo punido duas vezes pelo mesmo lance, né? E aí depois eu vi uma explicação de Garciba no Sport TV falando que a intervenção de Voaden teria sido no sentido de que o jogador do Palmeiras ele não havia dominado a bola naquele momento e, portanto, não estava em situação clara e manifesta de fazer o gol. E, por isso, foi retirado o vermelho e veio a advertência com o amarelo. Aí me embananei todo. Eu fiquei sem saber o que é que estava vigorando aqui no Brasil. Copa do Mundo a gente viu essa valência aí, né? De você não expulsar porque você já está penalizando o time com a marcação do pênalti, vamos colocar dessa forma.
Isso acaba dando muita margem, né, Celso? Interpretações diferentes, acaba ficando meio confuso. A minha sensação foi de que a marcação do VAR, né, no caso de Voado, foi correta. Porque, assim, eu achei que não foi um lance para expulsão direta, tá? Na hora, eu confesso que eu fiquei na dúvida se ele já tinha amarelo ou não. Eu não vi se ele tinha mostrado o amarelo e depois o vermelho. Depois que eu vi que tinha sido vermelho direto, Eu achei um pouco exagerado, talvez um pouco por essa argumentação aí de Gaciba, né? Não que não fosse um lance claro de gol, mas até pelo a forma com que Gregory chegou ali, sabe? Não pareceu... Ele meio que atropelou ali, mas não foi algo tão incisivo, sabe? Não foi algo tão... Eu achei que era um lance para amarelo, realmente, né? E concordei com a marcação. Acho que tudo que Cássio já falou aí, não vou repetir aqui, assino embaixo. Acho que o VAR tem contribuído muito. Agora, fica essa ressalva, que eu acho que foi o que mais chamou a atenção, né? Foi a demora, realmente. O pênalti sofrido por Arthur, por Gregory, foi aos 24 minutos do segundo tempo. A cobrança foi feita aos 30. Imagina, tu sofre um pênalti aos 24 e bate aos 30, é muito tempo, realmente. Então, isso é algo que precisa ser... É algo que precisa ser ajustado, porque senão... E acaba sendo... E aí, no final, é um erro grotesco. Você dá apenas o mesmo tempo da paralisação de VAR de acréscimo, que significa que não teve acréscimo. Né? Num jogo desse...
É como se ele tivesse tirado a parcela de responsabilidade da arbitragem pelo atraso do jogo.
Pelo,
né?
Atraso, exatamente. Pelo atraso.
Pois é.
Porque aí você teria que ter ali uns 4 minutos, né?
Exato. Acho que o mais importante aí, Lucas, é o verbo que você utilizou. É a gente falar em ajuste, né? É entender que... Aceitar que o VAR, ele traz... Eu falo aceitar quem ainda não aceitou, né? É, aqui no podcast, todo mundo já
Eu acho que não tem mais volta não, sabe, Celso? As vozes tem que não, tem hoje contrárias, elas não conseguem ecoar, sabe? Na prática, tem aquela coisa, o romantismo, fica uma coisa meio...
Tem romantismo nenhum não, pô. Tem romantismo nenhum não.
Fica quando lúdico acontece, só ali, quando... mas fica só uma...
Isso é conversa mal, é isso que eu falo, isso é o polemiquinho. Mesa Redonda tem muito disso. Mesa Redonda sempre tem aquela figura para discordar, para gerar debate. É uma figura bizarra em via de regra. Porque assim, não tem, porque veja só, o lance que é discutível vai continuar sendo discutível porque existem coisas subjetivas. Como esse, por exemplo, se a falta, você sabe que houve a falta, mas você discute se a falta foi com mais intensidade para ser um amarelo, para ser um vermelho, se uma chance manifesta. Isso é uma coisa diferente. E isso continua sendo discutido. Agora, um impedimento, tipo, se você tem um recurso para dizer se estava ou não estava impedido, se pode decidir um campeonato, pelo amor de Deus, o cara tem que ser um imbecil para ser contra isso, pô. A partir de uma narrativa de tira a graça do futebol. Pelo contrário, isso acaba com o futebol. O cara, tem gente que sai revoltada com isso e diz, meu irmão, não vou ficar fazendo graça para um negócio que toda vez no final tem um erro e de repente o cara sempre acha que é contra o lado dele ou a favor do outro, e por aí vai. Então, meu irmão, a tecnologia para esse tipo de coisa só vai beneficiar, pô.
O ponto é esse mesmo. Nem o VAR consegue acabar com as discussões, porque a discussão é algo que, de fato, é muito marcante, é uma peculiaridade do futebol. Mas nem ele consegue acabar, porque você vê, na final da Copa do Mundo, as discussões continuaram, mesmo com a marcação do VAR ou não. A gente vai ter lance que, mesmo com o VAR, vai divergir. O que o árbitro não vai marcar, você vai divergir, eu vou divergir, achar que foi certo, foi errado. Agora, vai sanar o número de erros bizarros, né? Os erros bizarros realmente vão deixar de acontecer, que isso é o grande ponto.
Pois é, acho que a gente ainda pode ver alguma resistência, até dentro dos boleiros mesmo, fora da crônica, né? Pode ser que a gente ainda enxergue, talvez, de fato, ainda uma visão mais romântica, nesse caso eu concordo com o Lucas, de alguns jogadores que preferem que as coisas se resolvam dentro de campo e que acham que é interferência demais. Independentemente disso, concordo que essas vozes acabam não ressoando, não encontrando outras vozes, né, que se somem a elas. E acredito que a tendência seja, de fato, de um ajuste e de uma participação cada vez mais natural do VAR. E a gente vai ver também uma mudança aí na cultura de consumo de futebol como um todo. Acho que é difícil a gente imaginar um cenário diferente desse. Partir aqui para a reta final aqui desse nosso programa, tentando resgatar de volta um pouquinho aqui a nossa análise do que aconteceu dentro de campo nesse empate em 0-0, para a gente trazer os destaques individuais. E aí eu vou começar com o maestro Cássio Zirpoli. Maestro, quem você destacaria de maneira geral aí? Vamos para o seu pódio. Você consegue montar um pódio aí?
Dá. É, Anderson, veja só, o que mostra o pódio vai mostrar que o Bahia, que foi um bom jogo, mas que o Bahia passou perto de ganhar e passou bem perto de perder também. Eu acho que Anderson fica como destaque. Porque entre as principais chances do jogo, eu acho que foram do Palmeiras, e eu acho que foram evitadas por causa do goleiro, não porque um zagueiro travou no último lance, tal, não foi intervenção de Anderson. Uma delas, logo no comecinho, na largada do jogo, numa defesa do lado esquerdo, e a outra numa cabeçada de Gregory, que ia fazer um gol contra lá o Ozés. Então, esse gol de Ozés é até hoje, mas é de 98 esse gol, 20 anos tem já, eu acho. É 99, enfim. É um escanteio que cobra, ele faz um gol Palmeiras e Corinthians. Aí, uma falta cobrada na área, ele deu uma cabeçada de atacante e o goleiro estava muito atento ali. Ele defendeu. Então, assim, Anderson, ele evitou duas chances muito boas do Palmeiras. Uma delas provocada pelo próprio companheiro de time. Em segundo lugar, Zé Rafael. Porque, veja só, do goleiro pro meio atacante. Se Gilberto não apareceu bem nessa vez, nas definições, mas as oportunidades apareceram justamente porque Zé Rafael puxou muitos contra-ataques com muita qualidade, em velocidade, ganhando algumas boas vezes em relação ao adversário, e no passe, encontrando o passe que ele dá para Gilberto é uma visão de jogo muito boa. E isso aconteceu durante o jogo também, não com uma chance desse tamanho. Então ele fica em segundo lugar. Em terceiro. Rapaz, Liga Júnior não foi tão bem. Existe pódio de dois, não? Ele simbolizaria tanto. Final olímpica, pô, final olímpica. Um foi ouro, outro foi prata.
Aquele quando o primeiro lugar puxa o outro para cima, puxa o
É, porque
segundo.
exatamente. Assim, são muito próximos. Assim, eu estou escolhendo o Anderson, o Zé Rafael, mas numa leitura você podia, por outro prisma, achar o contrário. Mas assim, acho que são os dois destaques. Um que garantiu um empate e o outro que foi o que deu ao torcedor o gostinho de que poderia ter vencido.
Futebol de para você, quem você destacaria aí? Anderson, pelas defesas importantes desde o começo do jogo, talvez desde o primeiro lance do jogo ali. O Zé Rafael também fez uma partidaça, acho que de maneira geral foi quem mais me chamou a atenção. Teve, cobrou uma falta difícil, de um ângulo difícil ali, bem aberta, né? Pela esquerda do ataque do Bahia, a bola tirou tinta do travessão. Quem você destacaria, Lucas?
Para mim, Zé Rafael, Celso, concordo. Eu acho que ele jogou demais hoje. O primeiro tempo, sobretudo, ele arrebentou com o jogo para mim. Só faltou ali os companheiros ajudarem também, né? Aquela jogada que Cássio citou, além do belo passe que ele deu para Gilberto, o cara saiu praticamente da área dele. Foi um arrancado. O time que ele teve, a qualidade para conduzir aquela bola daquela forma e esperar o momento exato para dar um passe açucarado, né? Mas aqui, só para ilustrar esse lance específico, que foi um lance bem destacado. Mas a participação dele em toda a partida, se movimentando, caindo do lado, caindo do outro, sabe, assim, infiltrando, né? Finalizando, né? Construindo jogadas. A falta foi ele que sofreu, né? Aquela falta que ele bateu, que ele quase faz o gol de falta, foi uma jogada, ele tabelou ali com o Edgar Júnior, infiltrou, e se não tivesse feito a falta, ele invadia a área para fazer o gol. Então, assim, um cara que justifica, né? Hoje ele fez a típica partida de melhor jogador do Bahia, né? Ele tem essa chancela, não é por acaso, e hoje ele justificou. Eu acho que chamou muita atenção. A minha atenção, até tuitei isso no intervalo. A partida de Zé Rafael, pra mim, foi muito boa. E aí eu tava tentando também fazer um pódio aqui, mas estava com dificuldade, porque assim, foi um bom jogo do Bahia, né? E achei que foi bem nivelado. Então, assim, eu acompanho o caso, eu só inverto a ordem. Eu boto o Zé Rafael em primeiro e coloco o goleiro Anderson em segundo, né, pelas boas defesas, né, pela participação que teve, né. O pênalti, ele não chegou a fazer a defesa, né, foi em travessão, mas enfim, não foi gol. De pênalti, sempre tem algum mérito o goleiro, né, quando não toma o gol.
Peraí, pô, que
A barra ficou
Não, nesse
pequenininha,
aí é
né, do
cagada,
Fernando
né?
Henrique. A
Cagada.
barra, vou dar um méritozinho. Toda vez que um atacante
Meu
perde pênalti, eu acho que teve
ponto pela sua.
alguma.
Ganhou meu ponto pela sua.
A barra ficou menor, né? Abriu o bração ali. Bota o bom, dá a
Meio
cerejinha
ponto
na.
pela sorte. Meio ponto pela sorte.
A cerejinha na atuação dele.
Eu queria ver isso escrito, tá ligado? No jornal. É, Anderson, seria 8, mas vou botar aqui um 8,5, porque foi uma cagada,
Jornalismo
mas.
sincero, jornalismo sincero, jornalismo sincero.
É, a gente tá precisando disso. A gente tá precisando muito de
Irmão, é
jornalismo
ideia que eu
sincero.
falei. Aí o
Todo
fulano de
time
tal,
tá
zero.
cheio.
Cara, não sei o que se a galera falando de graça esse negócio. O cara, não foi nem zero, cara. Meu ponto, porque assinou o nome certo na súmula. Aí mesmo, o cara não fez
Não,
nada.
e outro, o goleiro sai grande, pô. Bateu na trave, mas você não bateu no peito ali.
Olhou pro
Isso foi
atacante, olha pro atacante depois.
Olha pro
Aqui
atacante e fica
não,
de peito.
aqui não, aqui não.
Valeu, Fittipaldi, valeu, maestro, valeu, Diegão. A gente encerra aqui o nosso programa nesse
Valeu.
clima descontraído que é bom. Forte
Não, não
abraço a
tem.
todos,
Ô,
galera.
Celso. Celcito, não tem nem
Fala,
piores,
irmão.
então, né?
Não, vamos deixar nessa vibe boa.
Olha só,
É, porque
não, vou deixar
eu
não,
acho
vou
que.
deixar não.
Vai não,
Eu vou
pô, então.
falar.
Vai
Buscou,
sacrificar o
buscou.
garoto,
Veja só. Não, mas não. Ou se bem que o cidadão foi salvo pelo gongo. Gregory ia fazendo gol contra Bizarro, ia sendo expulso. Na hora que ele fez isso aí, que eu fico vendo o jogo e com o computador aberto, colocando os registros de cada atleta, observações, justamente para quando a gente for falar, ter algum conteúdo. Aí no caso de Gregory, na hora que ele foi isso, eu achei que eu botei negrito. Pior. Porque, meu irmão, era um semi gol contra. É, mas olha como muda. Porque veja só, ele ia ser expulso, ia ser pênalti, ou seja, tudo para ser o gol do Palmeiras na vitória. Mas aí, com a revisão, ele não é expulso, e como o pênalti não entra,
Pior
a imagem que
ainda,
ele fica sobre ele é uma imagem que ele salvou o Bahia.
Luiz
Porque, ou seja, o
Soares.
Bahia levou o gol, e em vez de levar o gol, ele fez o pênalti e não foi expulso. Olha aí.
Luiz
Ou
Soares
seja,
tem que levar o vermelho.
se foi meio ponto para Anderson, bote os 2 pontos aí para Gregory, meu irmão.
Ou seja, Cássio foi o herói. Gregory foi o herói, né? Evitou
Foi
a derrota.
um herói, porra. Meu irmão, ele ia ser o pior em campo, ganhou 2 pontos do professor, assim, na última aula e escapou.
Saiu grande também. Saiu
Gregory,
grande o
então,
jogo.
Gregory ou
Saiu
Soares?
grande. Saiu grande.
Bateu no
Mas
peito
é
também, né?
isso.
Mas saiu ali
Eu
na lista.
saiu.
Saiu
Isso
na
foi o peito
entrevista,
também. Saiu
não,
grande também.
saiu, mas ouvi no vestiário.
Ouviu, ouviu.
Pode chegar atropelando daquele jeitão, eu. Porque veja só, pra chegar daquela forma no pênalti, pra que correr, porra? O cara tá lá, não vou chegar lá, eu vou atropelar. É meu
Mas eu
irmão.
acho que. Mas eu acho que é um jogo que realmente
Tá aí,
até
por
pra...
quê?
não cabe.
Não,
Realmente
sim,
não
pô,
cabe
veja,
a
isso que
gente
aconteceu hoje,
apontar
isso que aconteceu
piores,
hoje é
não.
1%. Isso, veja, o cara fazer o pênalti, trocar o gol pelo pênalti e a bola não entrar, é 1%. Ele não, ó, naquela
Não.
carreira que ele deu, ele não pensou nem 1%, não. Naquela carreira que ele deu, ele fez, vou dar-lhe. Ele não pensou nunca.
Aí é o cara chegando atrasado mesmo. Total.
Exatamente,
Agora
exatamente.
sim. Bom, Fittipaldi, você estava dizendo que não ia ter um vilão no fim das contas, né?
Não, eu acho que é. Eu acho que a vibe é essa mesmo. Assim, até para você olhar pro jogo do Bahia, ele poderia até aqui forçar uma barra para apontar, mas eu acho que não teve nem o velho Vinícius, que é figurinha cativa, né? Dos piores do Bahia. Eu acho que até ele a gente consegue
Escapou.
dar um desconto assim aí hoje.
Beleza, então. Valeu, Futebol, valeu, maestro, valeu, Diegão. Forte abraço a todos,
Valeu, galera.
galera. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.
Um abraço, valeu.